Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a primeira desta nova série. Temos de regresso quem? Diana Duarte, cá está, que estava farta.
Pela primeira vez estou com bronze menos bronzeado do que tu. O que é que andaste a fazer?
É verdade. Aliás, nós cruzamos-nos nas nossas férias, há que dizer. Dizer já a todos os ouvintes que nesta série há duas baixas nesta equipa. A primeira é de Joana Gama, apresentadora até então, que vai apostar fortissimamente na sua carreira de humor, o que a impede de continuar neste programa, mas que não a impede de comemorar efusivamente os 20 anos destas emissões. E isso irá acontecer durante o próximo ano. Isto vai começar, na verdade vai começar ainda este. A Prova Oral vai fazer 20 anos. Miguel Gomes é surpreendido com esta revelação. Ele que é o primeiro convidado desta desta série.
Miguel,
antes de tudo, obrigado por teres vindo. Possivelmente estás a interromper as tuas férias. Ou já não estás de férias?
Eu não vim de lado nenhum, estou aqui em casa.
Nem tiveste férias, Miguel.
Claro que teve férias, esteve em Cannes mais do que um mês em Cannes, não era preciso, ele ficou lá um mês.
Não tenho o vosso bronze, acho eu.
Sim, estamos muito bronzeados. Se querem ver pessoas muito bronzeadas, é seguirem-nos nas nossas redes. Ah, outra coisa importante também, Inês Pronto fazia parte da nossa equipa da produção. Ela, a partir de Cantanhede, era a pessoa que nos fazia os oráculos. Ela também está de saída deste programa. E o motivo também é bom, porque ela vai justamente ser produtora de cinema. De cinema, Miguel. Já viste? O que é que podes dizer a alguém que vai entrar agora na produção de cinema? O quê?
Eu acho que é muito positivo a ideia de ter uma produção de cinema a partir de Cantanhede.
Sim, mas ela vai ser de Cantanhede, na verdade. Ela vai de Cantanhede para Lisboa vai se entregar ao cinema. Ouve, Miguel. Tu é que és a pessoa certa. Quando é que pensaste em ligar-te ao cinema?
Boa sorte.
Boa sorte, não é? Se calhar até vais um dia cruzar-te com ela. É quase certo.
Pois.
Ela é ótima.
Quando é que eu pensei em fazer cinema? Acho que quando comecei a ver filmes, comecei a pensar o que é que seria fazê-los.
Acho que seria obviamente uma coisa impossível. Lembras-te do primeiro filme que viste?
Não me lembro do primeiro filme que vi.
No cinema.
O primeiro filme que te sensibilizou, que tu disseste, algo surgiu...
Uma vez andei à Tareia, numa sala de cinema, numa colónia de férias do Inatel, e o filme que passava era o Dumbo. Era o Dumbo. E havia na fila da frente uns outros miúdos mais velhos que eu, que estavam a gozar com o Dumbo. E o Dumbo no ecrã estava a chorar. E aquilo chateou-me, porque eu estava com o Dumbo. E pronto, e resolvi intervir. E aquilo acabou mal, eu apanhei.
Eras aquele miúdo que defendia os colegas do bullying na escola, portanto.
Ah, acho que não, mas o Dumbo apeteceu-me defender.
E eu vou precisar. Podemos dizer que essa é uma das tuas grandes referências. Miguel, podemos dizer isso, que é uma das tuas grandes referências cinematográficas, o Dumbo?
Naquela altura acho que foi. Depois cresci. Mas eu acho que não é um mau filme, por acaso.
Eras capaz de fazer um filme acho infantil? Claro. Infantil mesmo para crianças? Eras capaz
quem
de fazer?
Há quem diga que eu faço. Filmes bastante infantis. Mas não no sentido da Walt Disney. Eu não estou a ver a Walt Disney contratar-me para... para fazer um filme.
Aliás, tu foste crítico de cinema durante pelo menos 4 anos. Um crítico de cinema vê a crítica, por parte dos seus pares agora, de um outro modo, sabendo que tu já estiveste do outro lado, não é? Tu eras o crítico que pronto, fazia a crítica de realizador de cinema e agora és tu o realizador e és tu que levas com a crítica.
Antes de responder a essa questão pertinente, vou só referir que se ouvirem assim uns agudos próximos, vindos aqui da captação do meu microfone, é uma criancita que está aqui.
É um bebê.
É um bebê chamado Helena. Chamada Helena. Aliás, esta conversa devia ser comigo e com a Maureen.
Que é mãe da criança.
Que é mãe da criança, que cometeu o erro de se casar comigo. que foi co-realizadora deste filme comigo, não é?
Pela primeira vez, não é?
Sim, ela já tinha feito filmes sozinha, eu também. Uhum. Mas foi a primeira vez que resolvemos fazer um filme juntos.
Podemos dizer que é um filme caseiro, Miguel, ou é um filme familiar?
É um filme familiar. É um filme familiar. E a tua pergunta era? Alvin?
Alvin, tivesse uma pergunta. Mas
se resultou, se essa junção... O que é que trouxe de novo trabalhares com a Maureen?
Uma coisa muito boa, que é, eu não consegui fazer o filme que eu queria, nem ela conseguiu fazer o filme que ela queria. ou seja, quando...
Pode haver duas interpretações com isso, não é?
Quando se faz uma coisa a dois, é preciso negociar. Negociar é uma arte no cinema, mas na vida, não é? Por acaso, eu acho que no cinema, ou seja, neste filme, a experiência de rodagem deste filme, as coisas até correram mais suavemente do que na vida. Na vida, às vezes, é mais complicado. Assim, no dia-a-dia, é que aqueles pratos ficaram por lavar ontem e coisas assim do género. Ali no cinema não havia, na rodagem não havia essas questões, apesar de ser um filme familiar. É familiar no sentido em que, normalmente, no cinema, quando se faz um filme, há assim uma espécie de uma bolha. As pessoas... deixam de viver e dedicam só ao filme e não existe mais nada. Assim, há atentados no mundo, há crianças que nascem, há cães que morrem, enfim, há uma série de coisas, mas nós tentamos isolar-nos e fazer só vai dormir.
Já reparaste, Oh Miguel, é a primeira vez que se calhar dizes num órgão de comunicação social, ainda por cima de uma rádio nacional, o nome da tua filha, não? Se calhar é.
Sim, apesar de tudo ela é pequenina, portanto não tive assim tantas oportunidades.
Está bem, mas repara, quando ela for mais crescida, dizer, olha, a primeira vez, ainda me lembro, foi com o tio Alvin, que nós estávamos lá na emissão dele e dissemos o seu nome, devias gravar neste momento.
Alvin, isso será motivo de conversa, certamente. Tenho certo. Uma certeza que ela falará várias vezes sobre o tio Alvin. Mas pronto, estava-te a dizer que a gente vive numa bolha quando está a fazer um filme, tentamos isolar do fluxo do mundo, estás a ver? E neste filme é familiar porque era um filme que ia acolhendo, iam entrando as coisas que nos aconteciam a nós, ou seja, não estávamos isolados numa bolha. Aliás, a Maureen estava grávida desta criança, da Helena, nessa altura em que estávamos a filmar, ela estava de 6 meses de gravidez. E houve um episódio que aconteceu durante essa rodagem e que se vê no filme, é que foi uma consulta e a médica disse: você não pode continuar neste regime a andar de um lado para o outro, a fazer o filme 10 horas por dia, portanto vai ter que ficar deitada no sofá a descansar. Portanto, arranja lá uma maneira de fazer o filme, de se organizar aí nessa rodagem, mas vai ter que ficar parada. E portanto isso acaba por aparecer no filme. É por isso que eu digo que é um filme familiar, no sentido em que é um filme sobre coisas inventadas, é um filme de ficção, nós inventamos episódios, coisas que acontecem, mas também entram as coisas que nos acontecem a nós e que nós pegamos nelas e transformamos também em ficção.
Deixa-me só aqui justamente ouvir o trailer do filme que agora chega às salas de cinema.
Dear, hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deu a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem.
Tem estado frio para agosto, mas esta noite faz muito calor.
Tínhamos fazer uma festa. Dancing.
Para tirar a roupa.
Estica, estica. Oi, 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 oi.
Ah, estás a puxar muito. Olha aqui.
Não está. Eu vou para lá.
O que é que vamos fazer?
Queremos passar alguma informação importante. Um aviso para toda a população dos arredores. Há uma praga de...
Ora está.
Este deve ser dos primeiros filmes em que nós já vemos pessoas de máscara. Ainda não vi nenhum filme em que as pessoas já aparecem de máscara.
A dizer o nome do filme. Olha, eu vou tentar dizer bem o nome do filme, Miguel. Atenção. É a primeira vez que vais. Eu há pouco queria lançar filmes assim, vou dizer mal. É Diários de Otsoga. É assim que se diz? Otsoga.
Perfeito.
Perfeito? Pensei que me ia enganar, afinal não. Sei que foi realizado em Sintra.
Exatamente, numa casa em Sintra, ao pé da Praia do Magoito.
Otsoga é o quê?
Otsoga é gosto ao contrário. É gosto escrito ao contrário.
Ah, ok, ok. Aliás, o filme está um bocado... está um bocado, não. Vocês usam a cronologia invertida, não é? O que também transforma a história. Acho que é a primeira vez que eu uso.
Uma perspectiva diferente.
Sim.
Eu acho que dá dois filmes, em vez de um. Ou seja, o que nós fizemos foi filmar um diário, cronologicamente, ou seja, começámos no dia 1, dia 2, dia 3, até ao dia 22. Depois, na montagem, começamos ao contrário, ou seja, vamos do 22 ao 1. O que quer dizer que, por exemplo, quando nós estamos a ver o filme, à medida que vamos recuando no tempo, nós vamos podendo reconstituir a sucessão cronológica que nós vivemos no dia-a-dia, não é? Portanto, eu acho que é dois filmes pelo preço de um bilhete. Há o filme que nós vemos, ao contrário, e depois há o filme que o espectador pode recompor na sua cabeça.
Deixem-me só dizer que este filme também transanda um pouco a verão. Senti-me um pouco no verão. Não sei se ele foi rodado no verão, mas parece-me que sim, não é?
É assim, há um lado de ficção no filme, mas tem que haver uma certa honestidade. E, portanto, quando nós chamamos ao filme Diários de Otsoga, e eu digo que Otsoga é agosto ao contrário, é porque o filme foi filmado em agosto.
Ok, mas podia não haver honestidade. O cinema é o mundo da ficção.
Mas
é o segundo, é o segundo, é o segundo filme que tu tens agosto no título. O querido mês de agosto, não é?
É o teu mês preferido, Miguel.
Desculpa?
É o teu mês preferido do ano, agosto.
Não, olha, é assim... toda a gente gosta um bocadinho de agosto, acho eu. Não sei. Não sei se há alguém que não gosta. Deve haver, não é?
Atenção, ninguém está em... até ao momento, ninguém fez nenhuma piada com Kim Barreiros, o que é incrível. Parabéns a todos. Casaste-te em agosto, Miguel?
Não, por acaso casei-me em setembro. Mas é assim, neste caso, nós tínhamos a questão prática que era, nós queríamos fazer o filme e a Maureen estava muito grávida, estava grávida de 6 meses. Nós queríamos fazer o filme num momento em que ainda fosse possível filmar, e quer dizer, se fosse depois disso, já não era...
Já não dava,
não é? E, portanto, nós tivemos a ideia em maio, portanto, os produtores foram muito rápidos, arranjaram a casa, arranjou-se os atores e a equipa, e filmámos na primeira ocasião possível, que foi em agosto. Aconteceu assim.
Mas foi este agosto ou agosto do ano
foi o
passado?
Outro, foi do ano passado.
Foi o agosto de 2020. Era um agosto em que, por exemplo, no cinema se falava das coisas todas que tinham deixado de ser possíveis. Havia uma espécie de paranoia coletiva que tudo tinha deixado de ser possível. Era impossível fazer. E, de facto, era impossível, com as regras para filmar naquele momento, fazer, por exemplo, os filmes que nós tínhamos imaginado fazer, que era eu, que era Maureen, que está ali a tentar deitar o bebê para se juntar a nós. Era impossível fazer os projetos que nós tínhamos para fazer. Por exemplo, uma das coisas que mais falava era que cenas de intimidade entre atores passavam a ser completamente impossíveis por causa do risco de contágio de Covid, não é? E portanto nós decidimos filmar porque basicamente não havia hipótese de filmar. Ninguém filmava nessa altura e nós dissemos, bom, quando não há hipótese de filmar, é preciso filmar. Quando há muitas hipóteses, podemos até ter aquela a possibilidade de não filmar. Não filmar é uma boa hipótese quando há muitas possibilidades de filmar.
Mas olha,
não se pode filmar, há que filmar.
Claro.
E vamos filmar um beijo. Foi isso. A nossa primeira ideia foi, vamos filmar agora, que é impossível filmar, e vamos filmar aquilo que não é possível filmar, que é um beijo. E arranjámos uma maneira de... um modelo de produção de poder fazer o filme em, mais ou menos em segurança e de poder começar com um beijo, com um diário em que nós filmávamos só no último dia, portanto fazíamos testes Covid, entrávamos na casa onde queríamos filmar, no último dia de rodagem já não havia um risco muito grande porque estávamos todos fechados já há vários dias e filmávamos uma cena de beijo. Depois punhamos o filme ao contrário. E aquilo que tínhamos filmado no primeiro dia passava a ser, no último dia, passava a ser aquilo que tínhamos no primeiro dia.
Mas espera, aconteceu algum incidente parecido com aquele que o filme revela? E que eu acredito que seja ficcionado, não é?
Aquele do Carlotto, do ator Carlotto.
Sim. Aliás, nós temos... Antes de tu falares, vamos colocar justamente esse momento que destacamos aqui. É um momento, acho que eu não sei se vamos conseguir exatamente ser esse momento, vamos ver. Eu acredito que sim. Acho que talvez seja este. Espera aí. Por acaso acho que não é.
Podíamos organizar uma festa. Não, está aqui um dancing.
Achas? Não vem ninguém.
Não sejas tão negativo.
Não gosto de festas. São todas iguais. As pessoas a falar umas com as outras e ninguém ouve nada. Aborrece-me.
Não consegue estar com os outros.
Sou um tímido.
Quem és?
Tenho vergonha de estar com os outros. Não tenho paciência para as pessoas e por isso as pessoas não têm paciência para mim.
Opa!
Oh, não jogo nada a isto.
Podíamos organizar uma festa.
Falta aqui um dancing.
Achas? Ninguém vem?
Sejas tão negativo.
Eu não gosto de festas, são todas iguais. São pessoas a falar umas com as outras e ninguém ouve nada. Aborrece-me.
Tu não consegues estar com os outros.
Sou um tímido.
És.
Tenho vergonha de estar com as pessoas. Não tenho paciência para elas e por isso elas não têm paciência para mim.
Opa.
esta parte do filme, não pensem que o filme é sempre assim. Esta é uma parte muito particular. Estamos a falar
intrigante.
De diários de Otsoga. Dizer que tivemos muitas saudades dos nossos ouvintes, sim, e queremos ouvi-los. Dizer que muitos deles foram surpreendidos por algumas das nossas repetições durante o mês de agosto. Pensaram que o programa era em direto. Conclusão, o nosso telemóvel está invadido de mensagens de pessoas que queriam participar. Mas só agora é que é possível, porque nós agora já estamos em direto. Tudo aquilo que ouviram durante o mês de agosto era uma farsa. Isto é, vamos cá ver. Nós colocamos ali aqueles que nos pareceram ser os melhores programas durante a temporada que passou. Estamos a iniciar uma nova com várias novidades. Estamos a falar de cinema, deste filme que agora chega. Há uma novidade também já agora para todos os ouvintes, até para que participem mais. Tratando-se deste filme novo da Maurino Fazendeiro, de Miguel Gomes, que é também o primeiro que o junta. Junta, no cinema, entenda-se. Bom, a verdade é que nós temos um bilhete duplo para oferecer para o melhor comentário que nos chegar sobre alguma coisa que lhes tenha acontecido no mês de agosto. Não obrigatoriamente este ano. Há alguma coisa. Podem inventar, pode não ser no mês de agosto, inventam. E nas vossas férias. Porque é disso também que trata um pouco o filme. Aliás, vamos já falar com o seu realizador para perceber. O WhatsApp é o de sempre. Vamos inaugurar o nosso WhatsApp este ano. 960386272. Deixem-nos preferencialmente vídeos. Não se esqueçam, temos um realizador. Na verdade, dois em programa. A melhor mensagem ganha dois bilhetes para a sessão de sábado deste filme, que vai ser... Agora esqueci-me. Já vos digo onde é que vai ser. 960386272.
Alguém, deixa-me só aqui perguntar ao Miguel se as coisas mudaram muito de agosto de 2020 para agosto de 2021. Estamos mais ou menos na mesma.
Mudaram no cinema?
Não, quando tu pensaste neste filme e na mensagem que querias passar e também retratando a pandemia, se achavas que em 2021 as coisas iam estar, o cenário estaria assim muito diferente de 2020?
Nós temos sempre a esperança, nós achamos sempre, eu acho que há um ano, não sei, há aqueles que acham que isto é assim uma coisa apocalíptica para sempre, não é? E há uns que acham que daqui a dois meses isto já passou tudo.
Onde é que tu ficas,
Miguel? Dos segundos. Eu sou mais dos segundos. Portanto, eu tenho sempre a esperança que a coisa melhore. E melhorou um bocadinho, não é? Acho que melhorou um bocadinho.
Miguel, sabes que a ideia generalizada eu tenho, não sei se tu terás essa noção. Olha, por acaso até gostava de saber que visão tem a Diana. Mas a ideia que eu tenho é que o cinema não parou. Não parou. As novelas não pararam, o cinema não parou, as séries não pararam. Dá a ideia de que foi um dos meios em que
o cinema não parou, não... como assim? Não parou de ser produzido.
Sim.
Certo? As salas foi que se sabe, não é?
Sim, as salas pararam, mas o cinema assim não parou. Eu vi toda a gente. Há uma ideia generalizada.
Eu estava a dizer uma reação otimista e uma pessimista. Eu acho que estou mais com a Diana, ou seja,
sim.
Mas em espírito estou contigo, Alvin.
Ah, sim,
mas
sim,
na realidade estou mais com a Diana. Acho que está a ser uma época terrível para o cinema. A questão das salas é verdade, quer dizer, e reabriram com muitas limitações, não é? Está a ser uma época muito difícil para as pessoas que estão a fazer filmes, quer em Portugal, quer lá fora. Mas, por outro lado, de facto, parece que não parou. Ou seja, há muitos filmes também que foram produzidos e que ficaram parados devido ao facto das salas terem não ter exibido filmes, não é? E, portanto, agora até existe uma espécie de um engarrafamento de filmes. Sim. Que vai fazer com que os filmes apareçam e desapareçam muito rápido, porque há muitos em lista de espera, não é?
Mas
filmes que foram feitos antes do...
Mas há aqui uma coisa interessante, que é esta. Basicamente a realidade do cinema em si tem agora outras plataformas. Isto é, um filme pode agora ser realizado E eventualmente contar com plataformas como a Netflix, com a HBO, com outros locais, para que ele seja exibido, não é? Até há filmes que são estreados nas salas de cinema e ao mesmo tempo em streaming. Como é que tu vês isto? Com preocupação ou com esperança?
Eu vejo isto de uma maneira um bocadinho triste, porque...
É menos romântico, não é?
É diferente, é uma experiência diferente. Ou seja, a ideia de estar numa sala cheia de pessoas, ou às vezes não cheia, mas pelo menos há outras pessoas lá, faz da experiência de ver um filme uma coisa completamente diferente. É uma espécie, uma ideia quase comunitária, não é? Ou seja, as pessoas iam a uma sala de cinema, escolhiam uma sessão, podiam até achar coisas muito diferentes sobre o filme. Havia um que se aborrecia muito com um filme, outro que estava muito emocionado com um filme, mas viviam aquele momento no mesmo local, ao mesmo tempo. É uma experiência completamente diferente do que abrir, do que estar sozinho em casa, em frente a um computador, a ver um filme. E eu acho que não é apenas uma questão de romantismo, é mesmo uma experiência diferente. Ou seja, o cinema era uma coisa que nos ligava. Era uma coisa que nos ligava, fazia-nos viver com outras pessoas que eram anónimas para nós, que nós não conhecíamos, mas estávamos ali todos reunidos por um momento a ver um filme, a partilhar uma experiência comum, não é? E esta coisa mais solitária de ver em casa é outra coisa.
Deixem-me só dizer que a exibição deste filme, aliás, o bilhete duplo que temos para oferecer é sábado. Imaginem, é para as 11h15. Não é nada mal, logo de manhã. Há muito tempo que, possivelmente, não iam ver um filme assim, destes, de manhã. Normalmente ninguém vê, mas a verdade é que podem ir vê-lo connosco. É às 11h15, temos um bilhete duplo para a melhor mensagem que nos chegar. Quem sabe não é justamente esta que nos acaba de chegar, por parte de quem? Eu penso que será do Ricardo Lopes. Vamos ouvir.
Ora viva, Alvim, Prova Oral, bem-vindos de novo. Epá, aconteceu-me uma coisa espetacular ontem. Eu estava a ouvir o vosso programa e decidi participar pela primeira vez. Pai, fiquei todo contente, olha, vou participar na prova oral e tal. E mandei um comentário muito giro, e fiquei o programa todo à espera que vocês me passassem o comentário. Acabo de saber que afinal era fake. Ontem não era em direto, ou seja, eu não comentei pela primeira vez nada na prova oral. O que é, pá, simplesmente fantástico. Vá, um abraço para todos, tchau.
Mas agora estás a comentar e como estás a ver dá resultado.
E foi o primeiro desta temporada. Primeiro comentário, András. Já valeu a pena.
Já agora, aqui um outro ouvinte envia uma mensagem escrita para o nosso WhatsApp, é o Ricardo Reis, ouvintes da Prova Oral, participem, estamos ao lado de cinema, isto a propósito de Diários de Otsoga. Temos aqui os dois realizadores, embora para já ainda só vejam um, que é o Miguel Gomes, mas há também a Maurine Fazendeiro. Temos esperança que até o final do programa, se calhar, ainda vamos conseguir falar com ela, mas há aqui um problema. Há uma filha em comum e já se sabe, quando há filhos nisto, há sarilhos, o que é absolutamente compreensível. O Ricardo Reis deixa aqui esta mensagem. O que me aconteceu em agosto é como o filme: incêndios, bailes, amores de verão e a concentração de Góis. Ricardo Reis, o heterónimo, é o que diz. Ricardo Reis. Já agora, as máscaras durante a pandemia. Tu também contas com a participação de animais. Como é que é gerir animais para um realizador, Miguel? Como é que geriste todos aqueles cães que ali aparecem e que pareciam, na verdade, muito submissos? Normalmente os cães não são assim tão submissos. O que é que fizeram? Drogaram os cães?
Não tínhamos essas coisas connosco. Os cães, primeiro eram cães de pessoas que estavam lá, não é? Houve um dos atores, o Carlotto, trouxe dois cães. A ideia era que as pessoas trouxessem com elas aquilo que não podiam deixar em casa, não é?
Ah, ok. Então eram os cães do Carlotto, é isso?
Eram dois, eram do Carlotto, era do anotador, do Pedro Marques, e havia dois que já estavam lá na casa.
Mas havia grande cumplicidade, havia grande cumplicidade entre o Carlotto e aqueles cães. Eu estava a achar aquilo muito estranho. Claro, era um deles.
Sim, o Carlotto é muito dado a cães. Mas eu basicamente é assim, quando se fazem filmes, há duas hipóteses. Uma é controlar tudo. E portanto decidir como os cães são incontroláveis, precisamente como tu estavas a dizer, ou não filmas com os cães, se queres controlar tudo, ou então uma outra hipótese que é a minha favorita, que é a minha, o que eu gosto de fazer é perder controle, portanto não ter controle e largar cães no decor e ver o que é que acontece. Às vezes acontece coisas más, outra vez acontece coisas boas que nunca estás à espera.
E que opção foi esta de manter os nomes dos atores, os mesmos nomes das personagens?
Aliás, deixa-me só dizer, já falamos aqui do Carlotto, mas para além do Carlotto Cota, estão presentes atores principais, entenda-se, a Crista Alfaiate e também o João Nunes Monteiro, não é? Estes são os três atores principais e sim, essa é também uma das características deste filme, não é? Os nomes próprios dos atores estão todos aqui, não é? Assim ninguém se engana, ao menos. Sim.
A verdade é que os atores fazem deles próprios, ou seja, fazem uma versão deles próprios, que não corresponde nada àquilo que eles são na vida real. Ou corresponde um bocado, mas não corresponde completamente. E eu tinha pedido aos atores para não dizerem nomes, para se chamarem, se tratarem por pá ou por o que eles quisessem. E eles não conseguiram, não é? Porque estávamos a falar há vários dias e há tantas saídas, João, Cristo, saíram os nomes deles. E eu achei, pronto, não há nada a fazer, é assim mesmo, e se calhar esta é a maneira natural de... Ou seja, há uma razão prática para eles estarem a tratar pelos nomes próprios, e portanto, aceitei isso.
Então, mesmo a nível de aspecto físico e de roupa, também pediste para que viessem iguais a si mesmos, ou não?
Eles vieram também com as suas próprias roupas, nós tínhamos lá alguém que... No filme A Andresa, que estava um bocado, tinha a função, entre outras coisas, de ver com eles que roupa é que eles poderiam usar naquele dia, mas as roupas são todas deles. Naquela casa havia também roupas, é uma casa que é uma espécie de armazém de uma família, de um dos produtores, da Filipa Reis, e havia lá roupas desde os anos 80 até hoje que estavam para lá, que eles deixavam para lá aquela família. E, portanto, de vez em quando eles passavam pelos cabides e diziam, olha, e se eu usasse isto? A maior parte das vezes nós dizíamos, não, que ideia é tão tonta, mas acho que, apesar de tudo, acabou por entrar qualquer coisa dessas roupas que estavam lá, e então, acessórios.
Oscar, para caracterização já não levas, não é?
Já, sim.
Não, Oscar, para caracterização não existe mesmo, porque make-up não havia. Nós estávamos a viver naquele
espaço. Não há make-up neste filme. Casa.
Não há make-up.
Nem para anti-olheiras. Incrível.
Eu acho que há a Crista às escondidas, mas assim, não é às escondidas, mas pronto, lá improvisava assim umas coisas, mas era da responsabilidade dela, porque não havia. Porque nós estávamos a filmar nessa quinta e aquilo era simultaneamente o nosso... De facto, o decor do filme, mas também o nosso espaço de habitação. E não havia assim tantos quartos quanto isso. Quer dizer, apesar de tudo, havia espaço para alojar aquela pequena equipa. E, portanto, não havia. Tínhamos que escolher, tínhamos que ser restritivos, não é?
Oh, Miguel, porque falaste em equipa, a quando das Mil e Uma Noites, é verdade que foste a Cannes com o Cascal do Benfica? Confirmas esta informação?
Não, é mentira. Eu gosto muito do Benfica. O Benfica ganhou um campeonato durante essa edição do Festival de Cannes. Sim. E havia alguém, eu não, nem vou referir nomes, mas havia alguém, aliás, um jornalista, acho que tu conheces, que tinha um cascal do Benfica. Vá-se lá saber porquê. E eu disse: epá, então dá-me isso. De facto, houve um dia em que fui à sala com o cascal do Benfica.
Ah, ok. Então, mas isso aconteceu?
Aconteceu, eu apareci com o cascal do Benfica. Porque esse cascal era a minha propriedade, incorreto. Não era meu.
Muito bem. Já agora, como é que tu vês o Benfica? Eras capaz de fazer um filme sobre
o
futebol, por exemplo?
No estádio ou na televisão?
Mas eras capaz de fazer um filme sobre o futebol?
Eu estive para fazer um filme sobre futebol. Aliás, dei uma entrevista à Bola, ao jornal A Bola, a dizer que ia fazer um filme sobre futebol e menti. Menti, mas sem consciência, porque de facto ia fazer um filme sobre futebol e entretanto mudei de ideia.
Miguel, e repara, é curioso, uma notícia falsa num jornal desportivo nunca acontece, não é?
E porquê é que mudaste de ideia?
Mudei de ideias porque entretanto Portugal foi campeão da Europa há uns anos. E o filme que eu ia fazer era um filme sobre, chamado Saltillo, sobre a equipa de Portugal no México em 86, não é? E era um filme. Não vale a pena falar muito dele porque ele não foi feito.
Não vai ver a luz do dia, sim.
Mas não vai ver a luz do dia. Era um filme que eu gostava muito de. Agradava-me a ideia de filmar uma série de. Uma concentração no México, na cidade mais quente e suja do México, no norte, na fronteira. Saltillo é qualquer coisa. Filmar foi esse momento. Mas depois também achei que não fazia sentido fazer mais filmes sobre Portugal, a identidade portuguesa, enfim. Achei que devia mudar de.
Olha, para quem não
sabe. Mas houve uma altura que. Eu pensei fazer um filme sobre esse episódio.
Deixa-me só dizer que temos aqui dois ouvintes que querem muito falar. São justamente estes dois que se aproximam. O Cambuta é o primeiro.
Boa tarde. Estão todos bem? Agora não posso. Sim. A minha viazinha está a ouvir a prova oral no rádio. Um abraço a todos. Bem-vindos de volta. Um abraço. Tchau, tchau.
Eu adoro quando ouvintes deixam só uma mensagem destas. Atenção, o que nós propomos, ouvintes da Prova Oral, é que nos digam como é que foram as vossas férias, como é que passaram o vosso querido mês de agosto ou outros durante o verão. Eu ontem escrevi no Facebook que tive aquelas que para mim foram as melhores férias de sempre, dos últimos anos, dos últimos 20 anos, porque não fiz literalmente nada durante o mês de agosto.
A tua pele diz que sim.
Aliás, eu ia só interromper o mês de agosto justamente para te entrevistar, Miguel. E... porque o filme estreou a 19 de agosto e eu achei que era um bom motivo para interromper as minhas férias, interessar-te, mas nem isso fui capaz. Eu achei que deveria não interromper as minhas férias de todo e ir até ao final sem o fazer. E olha, não me arrependo disso. Andei pelo Algarve, pelo Alentejo, conheci Porto Santo, estive obviamente no Douro.
Fizeste um filme das tuas férias.
E fiz um filme das minhas férias.
Menos sofisticado que os do Miguel.
Um pequeno filme. É curioso que toda a gente. Miguel, não ficas triste? Toda a gente quer ter um filho, plantar uma árvore e lançar um livro. Mas vês poucas pessoas a dizerem que querem fazer um filme. Não é? Isso não é uma pessoa que as pessoas, não é algo que as pessoas desejem assim tanto.
Fazer um filme ou fazer um filho?
Um filme. Não, um filho as pessoas querem fazer, não é? Há aquela coisa de plantar uma árvore, fazer um filho e um livro, não é? Sim. Mas ninguém fala num filme, não é? Numa era, eu não sei se isto não vai mudar, sabes? Porque numa era em que cada vez mais, eu diria que são mais as pessoas a fazerem vídeos do que propriamente escrever livros. Se bem que há muitas pessoas a escreverem livros. Mas ainda assim, eu diria que há mais pessoas a fazerem vídeos neste momento. Isto pode ter repercussões no meio audiovisual. Porque há muitas pessoas que depois ficam com o vício e que têm jeito.
Pois, pode acontecer... Eu tenho outra filha, tenho esta muito pequenina.
8 meses.
Tenho 9 meses. 9.
9.
Eu tenho outra de 15 anos. Portanto, eu estou familiarizado com o TikTok. até agora não vi grande talento cinematográfico naquelas coisas. Mas aquilo também passa tão rápido que não dá para perceber muito bem.
Já entraste num vídeo do TikTok com ela?
Não, acho que ela não quer fazer. Não, ela não
ela tem 15 anos, Alvin, não tem 10.
Espera. Ela está naquela fase. Há muitas mais que só.
Não, absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Ela tem 15 anos, não tem 10. Não quer aparecer com o cota.
Com os 15 anos, não queremos estar com
os. Mas há uma idade. É para ir até aos 13, não é? 13, 12 que aparece. Eu tenho muitas amigas que sofrem essa humilhação de terem que dançar com os filhos. Humilhação, não, para elas não é, mas sim. Tem que fazer, tem que dançar.
Mas aos 15, tu estás no nono décimo.
Quando é que há aquela... Há uma espécie de vergonha, não é? É ali a partir dos 13, 14, não é? Que nós ficamos com aquela vergonha de dizer aos pais para não nos deixarem à porta da escola, não é? Que é tipo, olha, se pudesse ser um bocadinho mais à frente, não era?
Ou mais atrás.
Só, não é? O que é que será que isto acontece? Mas acho que acontece a todos. E os pais ficam um bocado tristes, não é? Que é tipo, mas o meu filho tem vergonha de mim, mas como assim? Não é bem vergonha, não é bem vergonha. O filho que está é... ele quer ser independente e quer mostrar que não precisa de pais, não é? Mas precisa, obviamente, todos precisam, não é? E se calhar isso não é... Aconteceu também.
Não, mas basta ter, claro, basta ter memória para perceber a situação. E portanto és tu próprio que desapareces antes que ela...
Que ela diga isso.
Ficar demasiado embaraçada.
Autopreservação.
Ah, isto é bom. Deixem-me só colocar aqui uma outra mensagem que nos chega. Esta vem do Sérgio Peixoto.
Boa tarde, Prova Oral. Deixo aqui uma ideia para os realizadores. Espero que se tomarem conta desta ideia, se lembrem do meu nome e 50% para o meu lado. Por que não criar uma empresa em que quem pretendesse podia realizar durante 24 horas o filme da sua vida com a ajuda dos realizadores? Pensem nisso, seria um produto personalizado e acho que com muito sucesso. Grande abraço para a Boral. Bem-vindos outra vez.
Sérgio, e obrigado por participares. Por mim, participarás todos os dias, desde que tenhas ideias dessas. Eu gosto muito da ideia de fazer um livro, desculpem, um filme, até porque um livro já foi feito em 24 horas. Sabe-se Deus como, mas já muitos o fizeram. E aqui é a proposta de fazer um livro. Aliás, em muitos festivais, a proposta de não é bem um filme, mas uma curta. Há muitos festivais que fazem isso, não é? Para alunos, é fazer uma curta em 24 horas. Isto nem sequer é novo. Agora, um filme é uma coisa mais séria. Tu fizeste muitas curtas antes mesmo da tua primeira longa, Miguel.
Sim, mas nunca em 24 horas. Portanto, isto é um desafio muito exigente. Muito
radical. Sim. É verdade. Então, deixa-me só dizer que há aqui um ouvinte que está indignado. É a Lisa Canhoto. Ela diz... Alvin, também tens uma faceta de ator bem vincada. Conseguiste ignorar com distinção a sugestão dos ouvintes açorianos. Para quando uma prova oral com as 9 pronúncias dos Açores? Pergunta ela. Estive com a Marlene ontem nas Flores e ela está desolada por não termos a prova oral em direto da Ilha das Flores. Beijinhos. Bem, não digo que façamos uma prova oral com as 9 pronúncias dos Açores, mas podemos fazer com todas as pronúncias de Portugal, onde os Açores e a Madeira estão incluídos. Acho que isso pode ser interessante. Já agora, deixem-me só dizer que a Marlene, a nossa ouvinte, envia-nos aquele que é o primeiro vídeo da temporada. Marlene, aqui está ela a deixar-nos esta mensagem.
Alvin, é sempre assim.
Bem, quem não percebeu nada, Marlene, envia-nos apenas e só um mergulho.
E ainda não foste lá, Alvin, ainda não foste lá.
Nós vamos, claro, isso é uma promessa, nos 20 anos da Prova Oral, nós vamos fazer uma emissão, obviamente, em direto da Explosão. Agora temos uma outra mensagem que nos chega da Ana Alves, e que é esta.
Olá, Prova Oral, estou de volta também com vocês. Fiquei muito contente pelo vosso regresso. Confesso que deprimi um bocadinho na última emissão, mas contrariamente às minhas expectativas, o mês de agosto foi muito bom. Deu para fazer um bocadinho de tudo, deu para passear, deu para organizar algumas coisas, deu para, sei lá, não vos vou contar a minha vida toda, um bom ano para toda a gente.
Aí está, Ana Alves a desejar bom ano a 3, 4 meses do fim de ano surgir, o que é sempre bom. Sim, porque há muitas pessoas, eu não sei, eu acho que há dois tipos de pessoas. As pessoas que começam a mudar a sua vida, ali em janeiro, não é? Começam a ir ao ginásio, começam a fazer outras coisas, mudança, deixam de fumar, e depois há outras pessoas que começam uma nova vida a partir de setembro. Miguel, em que lado é que estás? Em que grupo de pessoas é que estás? Estás a mudar de vida agora ou mudas só a partir de janeiro?
Sei lá, tu não dizias que eu tenho uma cena com o mês de agosto. Sim.
É a partir de agosto que
muda. É a partir de agosto
que muda. Sim, verão.
Sim. Eu acredito nisso. Já agora, dizer que neste filme, tu, há pouco falamos da participação dos animais, mas tu também contas com a tua equipa a participar. Aliás, há lá uma cena em que dá-me a impressão que toda a tua equipa participa no filme. Possivelmente sabes qual é a cena, não é? É uma cena em que supostamente estão a tomar um pequeno almoço, em que entra em cena.
Sim, sim, sim.
Aquilo basicamente é toda a tua equipa, não?
Sim, há dois que não aparecem porque estão atrás da câmara, não é? É o diretor de fotografia, o operador de câmara, e o assistente de imagem que está a fazer os focos. Essa cena é de facto uma discussão sobre uma questão que surgiu durante a rodagem, que era como é que se devia fazer o pequeno almoço da equipa. Porque o diretor de som, que chama-se Vasco Pimentel, ia ao frigorífico e começava a comer as coisas dos outros. E foi acusado disso. E ele revoltou-se e disse que não estava a comer as coisas dos outros, que havia um frigorífico naquela casa e que, portanto, aquilo, as pessoas estavam todas naquela casa e ao pequeno almoço, quer dizer, toda a gente come pão, toda a gente come manteiga e não há manteiga de um ou pão do outro e, portanto, aquilo devia ser uma coisa coletiva, como ele disse, uma cesta básica. E, portanto, era uma visão do como é que se devia fazer o pequeno almoço, que nós podemos considerar socialista, se quisermos. Uhum. E depois havia os outros que achavam que não, que cada pessoa devia ter o seu pequeno almoço, e, portanto, que eram contra a ideia de uma visão coletivista para o pequeno almoço. Portanto, é uma discussão política profunda.
Eu gosto muito dessa parte do filme. Aliás, Miguel, deixa-me só dizer que nós encontramos justamente aquela cena que há pouco falávamos e enganamos-nos, nós não a colocamos, mas a tal cena em que Carlotto é confrontado com isto. Reparem.
Na folga? Carlotto, estou a falar contigo. Foste surfar na folga ou não foste?
O que é que tens a ver com isso?
O que é que eu tenho a ver com isso? Meu, estás a brincar comigo? Estou aqui preso já há 4 semanas, não posso sair. E tu vais num egoísmo desses sair de safar na folga? Saber do que é que está lá fora?
Você percebes também, para a porta.
O que é que uma coisa tem a ver com outra, meu? Tipo, o que chega ali à porta é uma coisa. Tu trazes coisas cá para dentro é outra. Tens aqui gajos com mais de 60 anos, meu, que fazem parte do grupo risco. Queres ficar com esta pequenina na tua consciência? Isso é uma irresponsabilidade, meu. Para não falar do facto de isto poder ter que tudo parar por causa disto. Por causa de uma sarfada.
Bom, desculpem-me, mas eu acho que estamos de acordo que não é possível continuar assim.
Acho que
é evidente para toda a gente. Não é possível. Nós temos uma cena para fazer juntos que depois disto não me parece que seja possível.
Não é possível?
Eu acho que não. Então temos uma cena de beijos juntos. Neste momento... Eu não me sinto em segurança para fazer. Eu não vou beijar.
Não vais beijar?
Foi isso que eu disse. E acho que estamos todos de acordo, quer dizer, não vale a pena pôr em risco...
Não sei, Cristo, eu acho que...
Adoro a expressão, eu não vou beijar.
É? Lembrei-me da música, vou beijar. A cara, não vou beijar.
E não beijou. Quem beijou o WhatsApp deste programa foi este ouvinte, que nos deixa mais uma mensagem. Estamos a falar do Fernando Duarte.
Se o convidado faz gestão de animais, penso que o convidado poderia, para bem de todos, fazer uma temporada ali no Parlamento para gerir aquela coisa como deve ser.
Será que está a falar de um deputado em particular ou está a falar dos políticos todos? Fiquei na dúvida.
Os políticos não são muito afamados, não. Miguel Gomes e Maurino Fazendeiro têm um filme que chega agora às salas de cinema, na verdade, desde o dia 19, e que se chama Diários de Otsoga, que é Agosto ao Contrário. Diana Duarte.
E para quem entrou agora no carro e ligou a emissão e não sabe nada do filme, Miguel, como é que o caracterizarias em termos de género? É uma comédia? É um drama? É um thriller? O que é?
Vamos tirar o thriller da história, ou seja, não é um thriller. Pois, há quem diga que é um drama e há outros que dizem que é uma comédia.
É uma comédia dramática ou um drama cómico?
Eu não acho nada um drama.
Não, mas sabes, há pessoas que acham que o filme tem um lado...
dramático?
Dramático, que se sente que o tempo em que se fez o filme não é o mesmo do tempo normal que havia antes. Uhum. Ou seja, eu acho que no fundo acaba por ser um bocado um espelho de como essa pessoa viveu a pandemia, talvez. Uhum. Eu acho que é um filme bastante divertido.
Eu também acho. Aliás,
achas que é uma comédia, Alvin? Se tivesse que o caracterizar, dirias que era uma comédia?
Acho que é uma comédia. Sim, acho que é mais uma comédia, não uma comédia assumida. Mas acho que cair para um dos lados cairá-se muito mais para uma comédia do que para um...
Saíste bem disposto?
Sim, acho que é um filme descontraído.
Sentes que gastaste bem o teu tempo? Sim,
sinto, gostei muito do filme. Tive a oportunidade de dizer isso ao Miguel, também se agora não sentisse, agora ia ser uma alhada enorme, mas não, tive a oportunidade de dizer isso ao Miguel antes deste programa. Mas já agora, deixem-me só dizer-vos que, basicamente, o filme pode partir de um princípio, aliás, parte deste princípio, que é a construção de um borboletário. Aliás, há um borboletário ali no Príncipe Real, sim, é no Príncipe Real, é ali na onde é os artistas, onde estão os Artistas Unidos. Há um borboletário, não há?
Não sabia.
Nunca foste? Miguel, nunca foste esse borboletário? Será que estou a mentir?
Acho que existiu durante uns tempos e depois já não era para uma exposição, não é? Acho que não, acho que foi durante um momento.
Ok. Pensa
agora
que
já não existe, acho que.
Ok, existia esse borboletário. Bom, mas é. No fundo, o filme até parte desta premissa. É como se fosse um filme sobre a construção de um borboletário, mas, na verdade, depois, à medida que vamos vendo o filme é sobre a construção de um filme, não é? Miguel, em que é que ficamos? É mais sobre a construção de um borboletário ou sobre a construção de um filme?
Olha, eu acho que é isso mais o outro. Pois olha. Ou seja, é a construção do borboletário, é a construção do filme, mas, no fundo, é sobre voltarmos a estar juntos. Porque é um filme que nasce como reação ao confinamento real que vivemos, que foi uns meses antes de termos feito este filme, em que estávamos todos, de facto, cada um na sua casa e, portanto, com esta coisa do distanciamento social que é inevitável, não é? Mas que pode ser contrariado com um filme. No espaço, com um filme, podemos contrariar isso. E, portanto, ali era um bocado reconectar-nos socialmente, ou seja, voltar a filmar pessoas e cães e com exteriores e com beijos e filmar um bocado, fazer assim um gesto obsceno ao vírus, mas com todo o respeito, fazer qualquer coisa face a esta inevitabilidade de estarmos a viver este momento. E portanto decidimos fazer um filme divertido sobre, a partir desta questão do Covid. E fazemos um filme em que, à medida que o tempo passa, vão aparecendo cada vez mais pessoas, cada vez mais cães, cada vez mais coisas. E era isso o filme, era voltarmos a estar juntos. E o prazer de voltarmos a estar juntos, porque foi uma coisa que nos faltou, acho eu, que nos faltou a todos durante o confinamento.
O Ramiro diz aqui nas mensagens do Facebook que, se a bilheteira for má, é um drama, se for boa, é uma comédia. Tu bem, sofres com essas questões de bilheteira, Miguel?
Então, eu diria que, bom, o filme continua, portanto, pode ser sempre uma comédia. Por enquanto, ainda não está muito cómico.
Mas vai passar a estar depois deste programa.
Bem, mas eu acredito, já agora, ouvintes da Prova Oral, até agora recebemos algumas mensagens. Não desistam, enviem-nos mais. Temos 8 minutos para o final, menos. Temos 6 minutos para o final deste programa. Estamos a entrevistar o Miguel Gomes, que é um dos realizadores, até porque divide a realização com a sua mulher, que é a Maurine Fazendeira. É a primeira vez que os dois estão juntos, embora ambos tenham filmes de forma separada, não é? Mas este aqui une-os e chama-se Diários de Otsoga. Eu quero deixar aqui uma última parte deste filme, que é justamente esta, e avisar que amanhã, já agora, deixem-me dizer-vos, amanhã vamos ter aqui aquele que é o médico mais popular do momento. É um médico da SIC, que vem cá falar sobre medicina, no geral. Fiquem atentos, porque vai ser claramente um programa em que o consultório estará aberto. A cena que queremos ver é esta.
Carloto, essas meias são minhas.
As meias? Certeza?
Sim. São as minhas meias.
Desculpa, mas eu preciso destas meias.
Fazem-me falta.
O que eu preciso de itens para me sentir outra pessoa, para me distanciar de o Carloto, preciso de coisas para me distanciar. Podia-me emprestar, só por uns dias, e ajudar ao filme.
Pois, eu percebo, mas eu também preciso das minhas meias.
Sim, mas também é importante termos espírito comunitário. Estamos todos aqui para o mesmo, não é?
Acho que as meias não têm nada a ver com isso.
São só umas meias.
Mas eu gosto delas.
meteste diálogo, não é? A desculpa de Carlota. É pá, temos de ter espírito comunitário. Qual é? Gosto muito.
Não, umas meias com umas gaivotas.
Sim, sim, mas umas meias um tanto quanto excêntricas, há que dizer. Isto para as pessoas que nos estão a acompanhar a nossa emissão através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Estamos aqui a entrevistar o Miguel Gomes, que acaba de editar lançar este cinema que agora chega. Não, não foi ele que editou. Quem é o teu editor, Miguel? Há quem diga que o segredo do cinema passa sempre pela edição, até mais do que a realização.
Olha, foi este que apareceu, que diz que as meias são dele.
Foi ele. Ele que é o editor, a sério.
Ele precisava das meias para editar o filme.
Mas como o cinema era uma mentira, as meias de facto eram do ator.
Era o mesmo.
As meias eram do outro.
Era o mesmo do Carlota.
Mas como estão a perceber, aquilo que eu estava a dizer, esta coisa de estarmos juntos, ou voltar a estar juntos outra vez, estar juntos com outras pessoas, eu acho que dá um prazer imenso. Mas, por outro lado, cria problemas, como problemas ao pequeno almoço, ou alguém roubou as tuas meias. É um problema de estar com os outros, mas é muito mais divertido e menos triste do que estar sozinho, eu acho.
Miguel, será que a pandemia vai mudar a forma de nós estarmos uns com os outros no futuro? Eu sinto que as pessoas se estão... Como direi, acho que aqueles beijos, já ninguém dá beijos, não é? Há pessoas que dão abraços, mas o beijo está em falência.
As minhas pessoas todas dão. As pessoas que eu tenho visitado, eu tenho... sou o primeiro a dizer, beijo ou não beijo? As pessoas, beijo.
Acho que o beijo na boca está é uma tendência que está a subir. O beijo na boca está a crescer. Agora, os dois beijos clássicos, eu penso que está em extinção. Temos que fazer alguma coisa para reanimar os dois beijos, porque caso contrário, o abraço está muito forte neste momento. Sinto que está a passar por um bom momento. Mas é isto. Temos que salvar alguma. O Carlota tem bom porte, diz aqui o Duarte Cruz Custódio. Está outra vez um canito indefeso no plano, olhar para cima e de língua de fora, cá está. Pois sim. Já agora, deixa-me colocar aqui as últimas três mensagens deste programa antes de nos despedirmos aqui do Miguel Gomes. Esta é do João Carlos.
Olá, Travoral, João Carlos. Bem-vindos de regresso. Já cá faziam falta aos meus passeios diários. Alvin, a tua partner, que agora não sei quem está cá hoje, e os teus convidados. Bem, a nível de não propriamente a melhor aventura de verão, a minha mulher pelo menos não o diz, queixa-se de ter sido a pior dela, foi à semana passada, numa piscina perto de Monfortinho, em que a dar uma trinca na Santos, tinha lá uma abelha, mordeu a primeira vez, quando não sabia o que era, trincou novamente, e à segunda vez a abelha não perdoou. Bateu-lhe uma ferrabela na língua e lhe deixou o dia todo de piscina. E pronto, foi uma aventura, fica para a história, mas uma história dolorosa. Vá, fiquem bem, bom regresso.
É uma história bem dolorosa e pode acontecer. Já agora, uma outra mensagem que nos chega é esta do Steve Paixão, também em vídeo.
Olá a todos, olá à prova oral, obrigado por voltarem. E é só para vos dizer que vou agora ajeitar qualquer coisinha e às 9 ou a Rábida ver os diários de Otsoga. Um abraço a todos.
Cá está, o realizador deste filme agradece-te muito. Aliás, todos os ouvintes da Prova Oral são convidados, todos eles, a irem ver os diários de Otsoga. Temos um bilhete duplo para oferecer para aquele que nos parecer o melhor comentário. Eu diria, não sei se vocês concordam, Diana e Miguel, que talvez o melhor comentário tenha sido aquela ideia daquele ouvinte do filme em 24 horas. O que é que acharam? Parece-vos boa? Damos a esse?
Miguel é que percebe de cinema para
Diana, mas tu podes escolher, né? Pode escolher outro comentário se te lembrares.
Não, eu acho que pode ser esse. O da abelha não está a contar?
O da abelha está a contar. Também gosto do da abelha. Queres o da abelha? Pode ser o da abelha também.
O da abelha é um bocado violento. Mas é altamente filmável.
Então damos ao da abelha. O nosso ouvinte não se importa. Damos este bilhete duplo.
Então, mas se é duplo, não dá para falar com um e com o outro e vão os dois juntos?
Dás um a cada um.
Não, nós damos dois bilhetes. Não, eu consigo falar com a produção. Nós damos dois bilhetes duplos. Vamos dar ao da abelha e ao do ouvinte que falou da ideia do filme em 24 horas. Miguel, sei que isto é uma
pergunta
que nunca se faz quando se acaba de estrear um novo filme, mas já estás a pensar num outro? Já está na tua cabeça uma nova coisa?
Estou a trabalhar noutros, assim, aliás, eu estava a trabalhar noutros que te interrompi, não é? Antes de ter feito este, porque este surgiu
por causa da pandemia.
Por causa do contexto, não é?
Ah, ok. E,
portanto, continuo a trabalhar. Aliás, são dois.
Okay.
A trabalhar nisso.
Ninguém sabe?
Ui, é muito complicado. Um tem a ver com a Ásia, outro tem a ver com o Brasil.
Portanto,
um tem a ver com uma guerra, uma guerra civil no final do século XIX no Brasil, com um profeta. O outro tem a ver com uma história de amor, um homem a fugir de uma mulher. É uma história de amor, talvez.
Não parece,
mas é
uma história.
São gravados fora?
Desculpa?
São gravados fora de Portugal?
Sim, o no Brasil tem que ser mesmo no Brasil, tem que ser naquele sítio onde se passou de facto aquela guerra.
E na Ásia? Vais gravar onde? Na Ásia?
Na Ásia, já filmei várias coisas na Ásia e depois o resto do filme passa-se em estúdio. Esse estúdio provavelmente não será em Portugal, mas será na Europa.
Olha, em Portugal vamos nós estar amanhã e em estúdio. Vamos regressar a estúdio depois de uma longa e penosa ausência. Este não será o último programa que faremos sem estar em estúdio, é verdade, é certo. Mas vamos agora, mais do que nunca, fazer programas em estúdio. Estamos de regresso ao estúdio amanhã. Queremos agradecer aqui ao Miguel e à Maurino Fazendeiro, que embora não tenha estado presente porque tenha um problema em mãos, não é? E um grande problema, que é a sua filha, a vossa filha, Helena, que tem 9 meses. Dar os parabéns para este filme. Ouvintes da Provaral, chama-se Diários de Otsoga. Se querem ver e se querem um bom motivo para ir ao cinema, ora está, deem uma chance a este filme, porque eu acho que vão gostar bastante. Miguel, parabéns pelo filme.
Obrigado.
Beijos e abraços, ouvintes da Provaral. Beijo, Diana. Amanhã estamos de volta com o médico mais popular do momento. Até amanhã.
Fora com a tristeza e a hora da alegria. Por isso pega no telefone, liga à telefonia. Liga para a Diana, fala com o Alvin. Ela é tão bacana, ele é assim. É sempre à mesma hora, para todo Portugal. Por isso liga sem demora e ouve a prova oral.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.